בעזרת השם, דף פי, תתדג'י כתובות, שלום עליכם התודוס, סתמוס דף אין תת עמוד בית, נעשה סטני אג'בשו, מונו במשנה, מוציא הוצאות על נכסי אשתו. המשנה מאוד אינטרסנט. המודל טרס פר קזמנט הוא מהטכה פרס, באות רימו ומוז הטכה, מוז איזמפל לנסו דף תמבין. המודל טרוס הוא מהטכה פר קזמנט, הוא נאום שפרסנט פר מריד, הוא כמו נכסי מילוק, essa terra pertence a ela, o marido tem direito de usufruir dessa terra. Vamos ver no nosso DAF, o motivo dessa alahá é para que ele administre essa terra. Enquanto a mulher está ocupada com os afazeres de casa, ele vai administrar essa terra. Ele é o responsável sobre essa terra. A mulher vai lucrar porque ele vai cuidar da terra. Em troca disso, como estímulo para ele administrar bem a terra, os hamim deram para ele o usufruto dessa terra. Ainda mais que essas frutas que ele vai pegar dessa terra, ou dinheiro de algum imóvel, o que seja, é como um bumerangue. Ela deu para ele, mas vai voltar para ela, porque vai ter mais fartura em casa, a situação econômica vai melhorar, por causa dessa administração dele na terra, esse retorno que vai dar, o lucro que ele vai trazer para casa. Agora nossa Mishnah vai se tratar uma situação diferente um pouco. A Motsil Tzalta Nersesto. O marido investiu dinheiro do bolso dele na terra da esposa e ele se divorciou. O lucro não necessariamente vai cobrir o gasto que ele teve. O que vai acontecer com o dinheiro que ele colocou investido na terra da esposa? E ela vai levar com ela essa terra para fora do divórcio. Então, como vai ficar esse investimento dele? Fala, Mishnah, Utsi arbe ve'achal kima, kima ve'achal arbe mashe utsi, utsi mashe achal achal. Tanto se ele investiu uma grande quantidade de dinheiro e usufruiu pouco. Kimav e'achal arbe, ou ele investiu pouco e lucrou bastante. Baruch Hashem. Mashe utsi, utsi mashe achal achal. O que ele investiu está investido, pertence à esposa, e o que ele consumiu pertence a ele. Em outras palavras, quando o marido vai investir, existe um risco. O risco que ele vai se divorciar da esposa antes de vir o retorno do investimento dele. Pode ser que ele vai cobrir o investimento dele. É um risco, porém existe um benefício também. Pode ser que eles vão continuar casados. E esse investimento que ele melhorou a terra, fertilizou a terra, por exemplo, isso vai dar para ele um retorno bom. Existem dois lados da moeda, uma faca de dois gumes. Fala o Sahami, se ele investiu e usufruiu mesmo um pouco, e ele se divorciou, ele perde o investimento dele que não foi coberto pelo retorno. E mesmo a coisa ao contrário, ele investiu pouco e lucrou muito, depois se divorciou, agora não pode falar para ele, você investiu tão pouco e você lucrou tanto, me devolve esse lucro que você teve. Ela não pode falar isso, então é um risco. Porém, ele tem que arcar com as consequências, ele vai investir muito e não vai ter tempo de ter o retorno dele, ele vai se divorciar antes. Porém, o tzive lo achal e shavaka mo tzive ito. Por isso é só se ele usufruiu pelo menos um pouco dessa terra. Se ele investiu e está esperando ter algum usufruto e não teve, e se divorciou, ele ainda está na posição de obrigar a mulher a dar para ele o investimento de volta. Ele nem chegou a usufruir disso que ele investiu, nem um pouco. Esse investimento dele não fechou o ciclo que ele investiu e ele recebeu algo em troca. Então a mulher tem que dar para ele o investimento de volta. Então o que ele vai fazer? Ele vai no tribunal, vai jurar que ele investiu tanto e ela tem que dar para ele de volta esse investimento. Vamos ver na nossa agora na frente o que acontece se o lucro que ela teve desse investimento do marido é menor do que o investimento do marido. Ele investiu, digamos, 200, e o lucro que ela teve, que ela vai levar para fora do casamento, é de 100. Será que ela tem que tirar do bolso dela mais 100? Vamos ver no final desse shiur qual é a resposta dessa questão. Fala, na kima. O que significa que o marido comeu um pouco, usufruiu um pouco? Quanto é esse pouco? Amaravasi, falabiasi, afilo grogereta hat, viu chakla derekavot. Mesmo que ele comeu um figo seco, que saiu desse investimento dele, Derer Kavod, ele sentou na refeição e comeu esse figo seco, já é suficiente para ter fechado o ciclo do investimento dele com algum retorno. Se ele se divorcia, ele perde o resto do investimento dele. Porém, se ele vai no campo, ele pega um figo e come, não Derer Kavod, de uma forma respeitosa numa refeição, não é considerado que ele usufruiu o suficiente para perder o investimento dele. Começamos da fé em cima. Marabiaba, Farabiaba, Abre Beirav, né? Shiva de Rav falaram, nome de Rav, afino Shigra de Tamri, mesmo que ele come geleia de tâmaras, que é algo menos importante do que o figo seco, é já suficiente o proveito que ele teve para perder o investimento se ele se divorciar da esposa. Vai Ravi, perguntou Ravib, Rufsa de Tamri Mai. O que acontece se pegaram as tâmaras desse campo da mulher, fizeram cerveja e sobrou as cascas? Ele comeu essas cascas. O que acontece agora? Será que é um proveito importante o suficiente para ser considerado que ele já recebeu algo em troca do investimento dele? E se ele se divorcia, ele perde o resto? Teiko, fala, mas estamos na dúvida. Não está claro essa halacha. Lohra derech kavod. O que acontece se o marido, ele usufruiu desse campo da esposa, não bederech kavod, não numa refeição. Ele foi lá e pegou algumas frutas lá em pé, de pé no campo. Mas qual é a quantidade de proveito que ele tem que ter para ser considerado que ele já aproveitou e perder o investimento se ele se divorciar? Amarula falou lá, Prigeba, Treamurai e Bemarava. Dois sábios na terra de Israel discutiram sobre isso. Hadamar Bekeisar e Hadamar Bekedina. Um deles fala que somente se ele consome frutas o suficiente para uma moeda chamada Isar. Outro sábio falou que é só se ele consome, usufrui desse campo o suficiente para um valor chamado dinar, uma outra moeda. Fazendo a conta, quem quiser que eu explique essa conta, pode mandar um e-mail. Um issar hoje em dia é mais ou menos 40 centavos de um real. E um dinar é 24 vezes mais, é quase 9 reais. Uma diferença grande entre as duas opiniões. A halakha, aparentemente, é como um dinar, que são hoje em dia 9 reais, como a conta de hoje. Amre dayar de pumbedita. Falaram os sábios de Pumbedita, Avadra Vilda Uvda Behaviles Murot. Fala os sábios de Pumbedita que Rav Yehuda, ele fixou essa halakha, que o marido perdeu o investimento porque ele já usufruiu de ramos de plantas. Ele pegou esses ramos, esses galhos, as plantas, e deu para os animais dele comer. E esses ramos eram do campo da esposa, que ele tinha investido, eles se divorciaram. Falou a Vida, uma vez que você já usufruiu desses ramos, já é suficiente proveito para você ter perdido o seu investimento. Falando, mesmo que foram os animais que comeram, não foi ele que usufruiu disso. Falou a Vida, é um proveito suficiente e importante para a gente fixar essa halakha. A Vida está meio como a Vida já disse uma vez. De amar a Vida, falou a Vida, achla, orlash, vive, que lá em Adez de Hazaká. Com relação ali da Hazaká. Um caso clássico de Hazaká, Reuven estava num campo, dominava o campo por pelo menos 3 anos, ninguém tinha reclamado com ele que o campo não era dele. E Reuven disse que o campo é dele. Veio Shimon, depois de 3 anos, e diz: olha, amigo, esse campo é meu, eu tenho uma prova que esse campo pertence a mim. E Reuven fala que não, esse campo pertence a ele. Qual é a halakha? Uma vez que Shimon não veio dentro dos 3 anos, Reuven usufruiu desse campo 3 anos, ele pode ficar com o campo. Mesmo que ele não tenha um documento de compra desse campo, um documento de herança que ele herdou esse campo, quando passam 3 anos que a pessoa recebeu um documento, pela halakha já é normal que ele perca esse documento. Então, isso que ele não tem esse documento não é prova que esse campo não pertence a ele. Vem o Shimon e fala: esse campo é meu. Por que Shimon não veio dentro desses 3 anos? Então, o cheiro atrapassa. Se Shimon realmente fosse o dono verdadeiro desse campo, ele teria vindo dentro desses 3 anos que Reuven usufruiu do campo, comeu as frutas desse campo, teria reclamado com ele. Se Shimon viria no meio desses 3 anos com um documento que prova que esse campo pertence a ele, e Reuven não tem um documento de compra desse campo, então Reuven tem que dar o campo para Shimon. Fala, viu, dá uma novidade. As frutas desse campo eram frutas proibidas. Frutas de orlá, são os 3 primeiros anos de uma árvore. As frutas dessa árvore são orlá, é proibido consumir. Ou Shvi'it, um desses 3 anos era Shvi'it, o 7º ano da Shemitah, que não se trabalha a terra, o jubileu, que as frutas não pertencem a ninguém, é que pertencem a todos. Qualquer pessoa pode entrar e comer. Vê Kilaim, ou nesse campo estava plantado Kilaim, tinha uma plantação de uvas, por exemplo. E plantou trigo lá. Então essa é uma mistura de espécies no mesmo campo. É proibido consumir essas frutas que cresceram depois que esse campo virou essa mistura. Então Reuven comeu essas frutas de Orlá, ou de Shvit, ou de Kilayim, dentro desses três anos. Então existe aqui uma defesa a Shimon. Shimon não veio dentro desses três anos reclamar que Reuven está aproveitando do campo dele. Por quê? Porque as frutas do campo dele eram frutas proibidas. Era Orlá, era o Shvit, que não pertence a ninguém. Então Shimon não vai reclamar porque você está dominando esse campo nesse ano da Shemitah, comendo as frutas. Porque qual pessoa pode comer essas frutas? Ou Kilayim, frutas proibidas, mistura de espécies. Shimon não vai reclamar porque você está comendo Kilayim. Mesmo assim, esses três anos passaram, existe a Hazaká para Reuven. Por quê? Porque os animais de Reuven, no caso, comeram os ramos da plantação de Orlá, o que não é proibido. Uma pessoa pode ter proveito de Orlá, pode vender Orlá, as frutas dos três primeiros anos do plantio da árvore. O animal dele pode comer os ramos dessa árvore, não tem problema. Ou o animal dele comeu ramos do vinhedo, que era Kilayim, mesmo que é proibido ter proveito de Kilayim. Porém, digamos que era um caso, como falam os comentaristas, que ele tinha um vinhedo com os ramos já crescidos. E ele plantou trigo, os ramos não se proíbem até passar, que o ramo vai crescer mais 1/200 avos do tamanho original. Digamos que esse ramo media 200, tem que agora passar a 201 de centímetros, digamos, para se proibir por Kilayim. Então, fala a vida, uma vez que os animais de Reuven aproveitaram dessas plantações, e Reuven era permitido de dar isso para os animais dele, Shimon deveria ter vindo dentro desses três anos e falar: por que você tem um proveito importante do meu campo? Não vou deixar esses animais comerem esses ramos. Então, Shimon não veio dentro desses três anos. Então, a prova é que esse campo pertence a Reuven. Então, a prova de Reuven vai em paralelo. Nas duas situações, Reuven sustenta que um proveito de um animal é um proveito importante. É relevante, entendo com relação ao marido que investiu no campo da esposa e os animais dele comeram os ramos que nasceram desse campo, já é suficiente para falar que esse marido teve proveito do campo e perdeu o investimento dele se ele se divorcia. Mesma coisa com relação à Hazaká, porque Shimon não veio e falou: por que você, Reuven, está tendo um proveito relevante, um proveito importante, os seus animais estão comendo? Então, que família Vidal, o proveito de um animal é um proveito relevante pela Halakha. Continua com a Amara Biakov, Amara Frisa. Fala a Biakov em nome de Afrisa. Hamotzi otzot al nirse istoktana, que motzi al nirse acher dani. A Halakha do Miun. Uma pessoa tinha uma filha, menos do que Bat Mitzvah, ele pode pegar essa filha e casar essa filha com alguém. Esse casamento tem força pela Torah. Para se separar, precisa do gueto, do documento de divórcio. Porém, digamos que uma menina, menos do que Bat Mitzvah, é órfã de pai. Quem casou ela com fulano foi a mãe dela ou o irmão dela. O casamento funciona, porém pela lei rabínica, pela Torá, o casamento não existe. A Lahá é que essa filha, essa criança, ela pode falar: não quero estar mais com esse homem, fazer um miun, reivindicação, e retroativamente é como se eles nunca tiveram casados. Se essa menina diz que ela não quer mais estar junto com esse homem, é como se esse casamento nunca existiu. Agora, esse homem, ele investiu em alguma terra que pertencia a essa menina. Essa menina trouxe para o casamento uma terra. E esse fulano investiu dinheiro do bolso dele para melhorar essa terra. O que aconteceu depois foi que essa menina fez um miun, ela fez a reivindicação, retroativamente eles nunca tiveram casados. Fala da Frisda, mesmo que esse marido ele teve a intenção de investir no campo dessa menina, porque ela era a esposa dele. Essa foi a situação do investimento. Mesmo assim, uma vez que retroativamente, como vocês nunca tiveram casados, é como uma pessoa que vai e investe no campo de outra pessoa, de algum estranho. E a Halakha é que se a pessoa vai e trabalha no campo de outra pessoa, sem pedir a permissão para ele, ele pode ir cobrar o salário dele. Ele viu um campo que precisava de algum trabalho, e esse dono não tem tempo ou não quer agora cuidar do campo. Ele foi e cuidou do campo, trabalhou o campo. Ele tem direito de ir para esse patrão, esse dono do campo, e falar: me dá o salário, como qualquer trabalhador que ia trabalhar para você. Esse marido é a mesma coisa. Ele foi e investiu no campo dessa menina, retroativamente é como se fosse uma mulher estranha a ele. Ele merece um pagamento, não como a nossa Mishnah, que diz que se ele usufruiu desse campo, ele já perde todo o investimento dele. Nesse caso, não. Maitá, por que essa halakha? Na prática, esse marido ele teve o mesmo pensamento de qualquer marido investir no campo da esposa, porque ele quer ter um retorno disso, quer usufruir desse campo, vai cuidar do campo. Então, por que a halakha varia se trata de uma menina ou de uma esposa normal? Fala, Gemara, o motivo é porque os chamim tiveram receio. Uma vez que esse homem sabe que essa menina pode fazer a reivindicação do casamento a qualquer momento, e retroativamente, nada aconteceu. Então é tão fácil deles se separarem, nem precisa do divórcio, que o risco dele perder investimento é muito alto. Então os chamim falaram, olha, se vamos deixar esse homem investir, perder o investimento dele, sei lá, diz que ela não quer mais estar casada com ele, ele não vai investir nesse campo. E esse campo pode ser que vai se deteriorar e vai ter um prejuízo para essa menina a longo prazo. Falaram os chamim, olha, vamos estimular esse marido a investir no campo dessa menina, ajudar ela, que se ela faz um miun, ela vai ter que pagar para ele o valor de um assalariado. Isso vai ser bom para ela, isso fala aqui a Gemara. Continuamos. Tinha uma mulher, uma esposa, que ela herdou 400 moedas de prata numa outra cidade chamada Beihoizai. Azir Gavra Apikshit Mea. O marido dela queria esse dinheiro, queria trazer para ela esse dinheiro. Digamos que ele não tinha dinheiro à vista. Ele pegou objetos que ele tinha no valor de 600 moedas e gastou nas despesas da viagem para trazer essas 400 moedas para a esposa dele. Isso era dinheiro à vista. Então, Aiti Arbamea, ele trouxe essas 400 moedas. Porém, Behad Dekat, Itzrichlei, Hadzuza, quando ele estava voltando, ele não tinha dinheiro suficiente para cobrir as despesas da viagem na volta. Faltava para ele uma moeda de prata. Ele pegou uma moeda de prata dessas 400 moedas da esposa dele que ele que trouxe, deixar caminhar, ele pegou dessas moedas. E usufruiu dessa moeda na despesa da viagem. Depois eles se divorciaram. O marido diz que ele gastou 600 moedas em valor para trazer as 400 moedas para a esposa dele. Ele quer um retorno do investimento dele. Até de Kamed Rabiami, veio esse marido para Rabiami. Rabiami citou a nossa Mishnah. Você investiu, o investimento que você investiu é da sua esposa, você usufruiu, o usufruto é seu. Em outras palavras, ele pegou uma moeda das 400 da esposa, ele já usufruiu do dinheiro dela, investimento que ele investiu 600 moedas em valor, ele perdeu. Amrulei Rabanan Rabiami, falaram os sábios para Rabiami, explicando bem o que aconteceu, ele não tinha entendido bem o caso. Essa halakha da nossa Mishnah é quando o marido ele usufruiu do usufruto do investimento dele. Ele investiu no campo dela, veio um usufruto, veio essa fruta, por exemplo, com esse figo seco, ele comeu esse figo seco na refeição, é considerado que ele usufruiu e fechou o ciclo do investimento, já recebeu algum retorno do investimento dele, aí ele perde o resto. Porém, esse fulano, ele usufruiu do bruto, das 400 moedas ele pegou uma, não do lucro, não do usufruto, entende? Como se tivesse pegado emprestado da mulher dele uma moeda do bruto para devolver para ela depois. O bruto pertence a ela. O usufruto pertence ao marido. Ele pegou emprestado uma moeda do bruto. É como se fosse qualquer empréstimo. Ele vai devolver para ela essa moeda. Não é motivo para falar que ele usufruiu já desse dinheiro da esposa dele e perdeu o investimento dele. E outro motivo é que ele pegou essa moeda para ajudar ela, para trazer o bruto para ela. Ele não pegou essa moeda como uma recompensa do investimento dele. Ele usou essa moeda para voltar e trazer essas moedas para ela, despesas da viagem de volta. Então, aqui não usufruiu de nada, ele está fazendo, prestando um serviço para a esposa dele, um favor, um serviço. Fala Rabiami, depois que ele entendeu bem o caso, em que na valeu tzivelo ahali, shavakamo tzivelito. Se esse é o caso, fala Rabiami. Então, essa pessoa é como a pessoa que ele investiu, ele pagou 600 moedas para trazer esse dinheiro para a esposa e não usufruiu do investimento dele. E tem que jurar que realmente investiu tanto e vai receber isso da esposa dele. Vamos ver na frente se ele vai receber todas as 600 moedas ou vai receber somente 400 moedas que a esposa lucrou disso. Fala aí, Shavaka Motsi Veitro. Nossa Mishnah diz que o marido tem que jurar, caso ele não usufrui nada desse investimento que ele investiu no campo dela, e ele vai receber esse investimento dele de volta. Fala a Gmará, Amar Rabi Assi, Veuxê Shevach Keneged Otsa. Essa alahá só se aplica se o lucro que a mulher lucrou por causa do investimento do marido tem o mesmo valor. Aí, uma vez, digamos que ele investiu 100 e ela lucrou 100 por causa desse investimento, aí ele vai jurar que realmente ele investiu 100 e vai receber o 100. Não está claro o que Rabi Assi diz. O que acontece se o lucro da mulher é maior ou menor do que o investimento do marido? Vamos lembrar aí, qual seria a alahá nessas situações? Amar Abaye, Sheima Yashevach Yeter Alotzah, Noter Talotzah Belo Shvua. Fala Abaye, o que Rabi Assi quis dizer é que se o lucro da mulher é igual ao investimento do marido, ele vai jurar e vai receber exatamente o investimento dele. Todo o lucro dela vai para ele, porque é o mesmo valor, ele vai jurar e vai receber. Porém, se o lucro que a mulher lucrou por causa do investimento do marido é maior do que o investimento do marido, o marido investiu 100 e ela lucrou 200, por exemplo, então o marido pode receber as 100 moedas sem jurar. Porque ele não falou que ele investiu 200 moedas, ele falou que ele investiu só 100, o lucro da mulher é 200, então ele é confiado sem juramento, que não quis se aproveitar da situação. Se ele mentir, ele poderia ter falado que ele investiu 200 e merece receber esses 200 de volta como lucro dela. Amale Rava, fala Rava para Abai, Imken, se isso foi o que Rava quis dizer, Atile Arubi, existe um risco que esse marido vai trapacear. Qual é a alahá que a Abai diz? Se o marido vem e fala que ele investiu 100 e a mulher o lucro da mulher foi 200, ele recebe 100 sem juramento. Fala Rava, o que impede esse homem de ter investido 100? Ele chega no tribunal e fala, olha, ele investiu 180 e o lucro da mulher é 200, ele vai receber 180 sem jurar. Na verdade, ele investiu só 100. Então, não pode ser que Ravassi quis dizer isso. Existe um grande receio que o marido vai mentir, vai trapacear. Ele amará, por isso fala Rava, Sheima ita otsa yetera la shevach, elo ela otsa, shiu shevach ubeshuva. Fala Rava o que Ravassi quis dizer. Se o lucro da mulher tem o mesmo valor do que o investimento do marido, ele vai jurar que ele investiu o valor que ele investiu, e vai receber exatamente esse valor, porque o lucro dela é igual ao investimento. Porém, se o investimento do marido vale mais do que o lucro da mulher, ele investiu 100, porém o lucro que ela teve desse investimento só foi 50. Ele não vai receber 100. Fala Rava, em nome de Ravassi, ele vai receber 50, só se ele jurar que realmente ele investiu esses 50. Isso fala Rava, e aparentemente essa é a alahá. Continuamos. E Bai Alu perguntaram aos sábios. Bar Sheori Dari Sin Tartav Mal. Digamos que a mulher traz um campo para o casamento. O marido contratou arrendatários, ali sim, pessoas que trabalham no campo, em troca de uma porcentagem das frutas que crescem nesse campo. Não são mensalistas que recebem um salário fixo por mês. Eles recebem, quando vai ter a produção, eles vão pegar uma porcentagem disso. Isso que o marido fez. Então o marido não gastou nada até agora. Ele contratou esses arrendatários para trabalhar no campo da mulher. Antes de ter a produção, eles se divorciaram. Agora o marido saiu de cena. O marido não vai receber nada dessa produção. O que acontece com esses aí sim, esses arrendatários? Mas agora Gmará explica os dados da questão. A data de Balnachit está ali, Gleibal, está ali, Kuleon. Será que esses arrendatários são considerados empregados do marido? Então, quando o marido se divorcia, ele sai de cena, ele não vai lucrar nada dessa produção da mulher dele. Mesmo porque ele não investiu nada do bolso dele também. Então, ele sai de cena. Agora, os empregados que trabalham nesse campo, se forem considerados empregados do marido, eles não vão receber nada, porque o marido disse, quando vai chegar a produção para mim, eu vou dar a porcentagem para vocês. Agora que ele sai de cena, não vai receber nada. Significa que a renda até nos trabalharam de graça. Não vão receber nada da produção, porque essa produção pertence à mulher. E não foi a mulher que contratou eles. Ou Dilma, ou talvez a data de Aranachit. Que caima, Arice caima. Talvez esses arrendatários não são considerados empregados do marido. Eles viram um campo que precisava de algum serviço, de algum trabalho, eles vieram trabalhar para quem é o dono do campo. O dono do campo é a esposa, o campo pertence a ela, o usufruto pertence ao marido. Então, mesmo que o marido saia de cena, esses empregados trabalharam para a esposa, a dona desse campo. Então, eles merecem a recompensa deles, para a porcentagem da produção. Matiflarava Baravkana. Perguntou Rava Baravkana sobre essa pergunta da Gmará. Maishna meayure betok sadeh haviro venatah shelo bishut. Shamino veadora tartuna. Qual a diferença nesse caso? Digamos que vamos considerar esses arrendatários empregados do marido. Mesmo que o marido saia de cena depois do divórcio, não vai receber nada da produção. Isso não significa que esses arrendatários não vão receber nada. É como uma pessoa que viu um campo que precisava de um serviço, que pertencia a alguém. Essa pessoa foi lá e trabalhou esse campo, mesmo sem ter sido contratado por esse dono do campo, que ele recebe um salário, sim. Qual é esse salário? Chamilo veadora tartuna. Vamos calcular. Calcular o quê? Quanto custou essa mão de obra deles? Se eles trouxeram matéria-prima também, alugaram ferramentas, é a mesma coisa, tudo entra nesse, do preço da mão de obra. Digamos que vale 100. O lucro desse dono do campo agora vale 200, por exemplo. E a dona Tartuna, uma vez que esse empregado não foi contratado por esse dono do campo, ele tem menos direitos. Então ele vai receber o menor dos valores. O valor menor, no caso, foi a mão de obra dele. Ele vai receber a mão de obra que custa, vale 100, ele vai receber 100, mesmo que o lucro do dono do campo vale 200. Digamos o contrário. Esse que trabalhou, gastou muito para trabalhar. Ele gastou 200 para trabalhar e o lucro do dono do campo foi só 100. Então, fala o Sahamim, uma vez que esse dono do campo, ele não contratou ninguém, então não faz sentido falar que ele vai ter que pagar agora 200. O lucro dele foi 100. Então, ele não tem que arcar com as responsabilidades para remunerar esse trabalhador. Se esse trabalhador ele administrou mal os gastos dele, ele gastou 200 para lucrar 100, o dono do campo tem que pagar para ele 100. Então, a mesma coisa aqui com relação a esses arrendatários. O marido contratou essas pessoas para trabalhar no campo. O marido sai de cena, tudo bem, mas esses arrendatários são considerados que trabalharam no campo de alguém, no caso a mulher, mesmo que não foram contratados por ela, o campo precisava de serviço, eles merecem esse mesmo pagamento que a gente mencionou, chamino, aviador, tartuna, o valor menor entre a mão de obra deles e o lucro da mulher. Vamos aqui, não. Atableika inis de tarach, ahaika bal de tarach. Uma diferença muito básica, fala Agmará. No caso dessa pessoa que foi no campo de alguém e trabalhou lá, ninguém era responsável naquele momento de trabalhar naquele campo. Ele foi e ele trabalhou. Então ele merece um salário. Ele fez um favor para o dono do campo. Fez uma diferença para o dono do campo. Porém aqui, aqui os reis decretaram que o marido vai usufruir do campo da esposa em troca de que ele vai administrar esse campo, vai cuidar do campo. Quem deveria ter trabalhado nesse campo é o marido. Então, para a mulher, não faz diferença se o marido vai trabalhar, o marido vai contratar algum arrendatário para trabalhar no campo, não faz diferença para ela. Isso que esses arrendatários vêm e fazem um serviço no campo, não faz nenhuma diferença para a mulher, a dona do campo. Então, eles estão fazendo um favor para o marido. Se o marido sai de cena e não recebe nada da produção desse campo, então pode ser que os empregados também não vão receber nada. Fala na Mai Ravela, então como fica essa lacha na prática? O que vai ser desses empregados? A Maravuna Bedrevi Shua fala, Ravuna Bedrevi Shua, Hazina, vamos ter que averiguar uma coisa. Ibal Arishun, Stariklebal, Stalkuleu. Se o marido ele conhece de agricultura, ele sabe como trabalhar um campo, a responsabilidade de trabalhar nesse campo era dele. Então, os arrendatários estão trabalhando para ele, fazendo um favor para ele, não para a esposa. Para a esposa está garantido que alguém vai trabalhar. O marido, alguém que vai trabalhar para o marido, não faz diferença para ela. Então, se o marido contratou alguém e, em troca de parte da produção, ele sai de cena, os empregados vão ter que perder esse trabalho que eles fizeram. E balava isso, porém, se o marido não sabe nada de agricultura, ele não tem a obrigação de agora aprender agricultura para trabalhar no campo da esposa. O que ele tem a obrigação de fazer é administrar o campo, contratar alguém em nome da esposa dele, para trabalhar nesse campo. Isso que ele fez, ele contratou esses arrendatários. Agora, esses arrendatários estão trabalhando para a mulher, a dona do campo, porque o marido não tinha essa obrigação. Então, a Aralarice cai, mas essa terra precisa de empregados, os empregados vieram e trabalharam, a mulher tem que pagar para eles porcentagem que foi combinado para eles da produção. E Bairro perguntaram ao Sahami, Baal Shemahar Karka Leperot Mal. O que acontece, mesmo caso, a mulher traz uma terra para o casamento, a terra pertence a ela, o usufruto, as perot, pertence ao marido. O marido vendeu esse direito de usufruir do campo para outra pessoa. Será que isso é possível? Miambrinan Maidekane Akne. Será que, vamos falar, o que pertence a ele, esse direito do usufruto, do lucro, ele passou para frente e para outro, por que não? Isso é um direito dele. O Dilma, talvez, que não levará um perot labal, viramos a página, Shumrevar Beita, Avalizvunelo, ou talvez não, talvez isso que os Ramim deram esse direito do marido de usufruir do lucro do campo, é para quê? Tá? Isso funcionar como um boomerang, ele vai administrar o campo, vai colher as frutas, ele não vai comer as frutas sozinho, naturalmente, ele vai trazer essa fartura para casa, então a dona do campo vai lucrar com a administração do campo e também com o retorno que ela vai ter de mais fartura na casa dela. Agora, para vender para outra pessoa esse dinheiro de colher essas frutas, isso não vai voltar para a casa dele, ele não tem mais frutas por causa disso, contrário. Então, talvez ele não tenha direito de vender para outro esse direito dessas frutas. Como fica essa alaha? Yudamar Barmarimar Mishmederava Amar. Fala Yudamar Barmarimar, ele não me girava. Masha Sassuri. O marido tem direito de vender, sim, esse usufruto. Rav Papa Amar Mishmederava. Rav Papa disse, também não me girava. Lossa Velocluma, essa venda não valeu, ele não tem esse direito. Explica, mano. Amar Rafa disse, Rav Papa, fortificando a opinião dele. Had Yudá Barmarimar lá Beferush Itmar ela Michlala Itmar. A prova que a Fava tem a razão, fala Rav Papa, é porque Yudá Barmarimar ele não escutou isso claramente de Rava, ele deduziu de algo que Rava disse. O que aconteceu? Daí Itta de Aila Legavra Tate Amata. Uma mulher se casou com fulano e trouxe para o casamento duas escravas. Nirsem e Luke também pertencem a ela e o lucro dessas escravas é do marido. Azagavra, o marido foi, nasce Ita da Krita e se casou com uma outra mulher. Ailahada Aminayu. E o que ele fez é pegou uma escrava da primeira esposa e falou: você vai trabalhar para a segunda esposa. Atalekamederava Tzavchaveloajarba. Essa primeira esposa veio furiosa para Rava. Falou: que história é essa? Meu marido pegou uma escrava que veio para me servir no casamento, para me ajudar nos afazeres que eu tenho que fazer. Ele pega ela e dá para a segunda esposa. Mesmo que ela gritou, esperneou, Rava não deu razão a ela. Aqueles que estavam lá, inclusive Yudamar Barmarimar, fala Rav Papa, eles entenderam que o motivo que Rava ele apoiou esse marido é porque Rava sustentaria que o marido pode pegar o usufruto que ele tem desse bem da esposa, esse direito que ele tem, e vender para outra pessoa. Então também ele pode pegar essa escrava, que o trabalho dela pertence ao marido, e pode falar, você vai trabalhar para a segunda esposa, e tem direito de usufruir desse trabalho da escrava, e tem direito de falar, olha, você vai trabalhar para outra esposa. Isso que o Yudamar Barmarimar disse, que o marido pode também pegar esse direito que ele tem de usufruir do campo da esposa e vender para uma pessoa. Estranho. Veloi, fala Rafa, esse não era o motivo de Rava. Mishumrebar Beita Leakaravar. Os Ramim deram esse direito do marido usufruir dos bens da esposa, também porque esse usufruto vai voltar para a casa dele, onde a esposa dele mora. Aqui é a mesma coisa, se o marido fala que a segunda escrava vai trabalhar para outra esposa dele, esse serviço que ela vai fazer para a segunda esposa vai aliviar a situação da casa inteira. Agora vai ter menos responsabilidades para a primeira esposa também fazer. Então, com relação a isso, é indiferente se ela trabalha para a primeira esposa ou para a segunda esposa. O trabalho pertence ao marido, e a primeira esposa não vai perder nada, indiretamente, essa segunda escrava vai estar ajudando a primeira esposa também, vai dividir com as tarefas da casa. Então fala, ah, por isso esse marido pode dar a segunda escrava para outra esposa dele. Porém, no caso que o marido quer vender o usufruto do campo para um estranho, essas frutas não vão voltar para a casa dele, então ele não tem direito de vender. והלכת הכל הלכה מהפרנצ'יקה, בעל שמאכל קרקע לפירות, לא עשה ולו כלום. ומרידו כי מנדאו זוסיתו דאסטייך זה אספוזה, נו מבלי נדה סווידה. אלא תהיה סג'ירייטו. מה איתם? הפירות אמר כל המוצ'יב. אבאי אמר חיישינה שמה תחסיר. אבאי פעם אמר נובר לוז'יקה, Na nossa Guimarã não vimos esse motivo ainda. Temos um receio. Que esse que vai comprar o usufruto dessa terra, a terra não é dele. A terra é da esposa, mas o usufruto é dele. Temos um receio que, uma vez que ele não se importa com a terra, por natureza, e por contrário, ele fala, a qualquer momento pode ser que essa terra vai sair da minha posse. Eu tenho o direito de usufruir dessa terra, enquanto o marido teria direito de usufruir da terra. Digamos que o marido se divorcia da esposa, agora, a terra volta para a esposa e o usufruto também volta para ela. O direito do marido é só quando ele está casado. Então, esse que comprou esse usufruto da terra, ele tem medo. Ele fala, olha, a qualquer momento pode ser que eles vão se divorciar. Ou o marido vai falecer, a terra e o usufruto vai voltar para a esposa. Então, esse homem que comprou o usufruto pode ser que vai esgotar a terra, vai tratar mal a terra. Então, fala a Baie, o marido não tem dinheiro de vender o usufruto dessa terra para esse fulano, porque pode ser que vai prejudicar a terra da esposa, por um motivo que os reis deram esse usufruto para o marido, para que ele administre bem essa terra, cuide da terra para a esposa, que o contrário vai acontecer. Esse que comprou vai piorar a terra. Isso fala Abai. Esse é o motivo que não funciona nessa vida. Avamar Mishum Levar Beter. Ava disse esse mesmo motivo que a gente estava falando anteriormente, que o marido pode usufruir do campo, porque as frutas vão mudar para casa, vai melhorar a situação financeira da casa. Agora, se ele vende as frutas para outra pessoa, essas frutas não vão estar na casa dele, com certeza. Então, ele não tem esse direito de vender. Mas bem, né? Pergunta-me que diferença faz o motivo de Abai na Alahá, o motivo de Rava. Mas tem três diferenças. Ika bem, na área de Mekarev Lemata, tem uma diferença. Qual seria o caso que esse campo está próximo à cidade que eles moram? Então, o marido tem a obrigação de cuidar desse campo que pertence à esposa, o usufruto que pertence a esse fulano. Então, mesmo que está próximo à cidade, então ele pode passar por esse campo e verificar se esse que comprou o usufruto está tratando bem o campo, se está esgotando o campo, está usando outras coisas que prejudicam o campo, ele vai advertir, ele não tem esse direito de piorar o campo. Então, conforme Abaye, ele pode vender esse campo nessa situação, porque ele vai cuidar do campo. Conforme Rava, não faz diferença. As frutas que essa pessoa vai consumir não vão voltar para casa desse que vendeu, esse marido. Então, essa esposa vai ficar no prejuízo. Inami, uma outra diferença, Bal Arisum. Se esse marido combinou com esse comprou o usufruto, quem é que vai trabalhar em cuidar do campo? Então, o marido que tem a obrigação de administrar esse campo, mesmo depois que ele vendeu, ele vai cuidar bem do campo. Então, conforme a Bahia, ele poderia vender, não temos o receio que o campo vai ser maltratado. Conforme Rava, ele ainda não pode vender, porque as frutas não vão voltar para casa desse marido e para essa esposa. E nada, muita diferença. Zuzi veka avideu iska. Uma situação que esse marido, ele vendeu o usufruto do campo em troca de dinheiro, e ele tem experiência em comércio, em negócios, ele tem uma fábrica, qualquer coisa que ele vai poder investir esse dinheiro e receber um retorno desse dinheiro. Então, nessa situação, conforme Rava, ele pode vender esse usufruto, porque esse valor que ele recebeu em troca desse usufruto vai ser investido e vai dar um retorno com uma renda para a família dele. Então, a mulher não pode impedir ele de vender, porque de qualquer forma ela vai lucrar com isso, como se fosse fruta, não faz diferença. Porque conforme Abaye, mesmo que ele vai poder investir esse dinheiro e ter um retorno com uma renda, porém, pode ser que esse comprador do usufruto vai maltratar o campo. Ele não tem esse direito de vender o campo da esposa dele para outra pessoa maltratar. E Alahá é, aparentemente, como Rava, que o motivo que o marido não pode vender o usufruto para um estranho é porque a mulher vai deixar de aproveitar dessas frutas. Porém, se ele vai ganhar esse dinheiro e vai saber como investir, como usar no negócio dele, e vai ter uma renda, ele pode. Isso fala aqui agora. Paramos aqui por hoje. Na verdade, nem chegamos no final da página. Vamos ter uma nova Mishnah agora, que vai ter sequência no próximo Daf. A próxima Mishnah vai se tratar de uma Shomeret Yavá. Uma mulher casada com Reuven. Reuven faleceu sem filhos. Ele está vinculado ao irmão de Reuven, Shimon. E ela tem bens. Será que esse Shimon, antes de fazer o Ibum, antes de se casar com ela, será que ele tem algum direito sobre os bens dessa Shomeret Yavá, essa mulher que está esperando o Ibum ou se casar com Shimon ou a Haditzah, se separar dele? Fazendo a nossa Mishnah na sequência com muito mais novidades. ואת לא ננסה את העמיה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.